mesmo estando eu sob a forte impressão causada pela figura horrenda daquela mulher, as palavras do irmão Paulo, chefe do serviço de vigilância, me deixaram escandalizado. Abandonar a infeliz mendiga à própria sorte? Não seria isso faltar aos deveres cristãos? Notei que Narcisa, com toda a sua vivência e todas as suas defesas, também parecia abalada agora.
Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras?
Se eu permitir uma coisa dessas, estarei traindo a minha função de vigilante, irmã.
Como é? Vocês são mesmo anjos, o quê? Até quando eu vou esperar a sua decisão?
Narcisa, notou alguma coisa além dos pontos negros em volta dela?
Não, só vejo os pontos negros.
Conte as manchas pretas. Veja a quantidade delas.
Cinquenta e oito.
Pois cada um desses pontos negros representa uma criança assassinada uma vez. Foram 58 ao todo. Veja em cada uma dessas manchas a imagem mental de uma criancinha morta de uma forma diferente. Umas brutalmente golpeadas, outras asfixiadas.
Deus de misericórdia, quanta maldade!
Para aliviar consciências alheias, cometeu crimes hediondos, explorando a infelicidade de mocinhas inexperientes. A situação dela é pior que a do suicida de homicida, que muitas vezes até apresentam alguma atenuante para seus atos.
Eu estava assombrado com o que ouvia. Não conseguia dizer nada. Passou pela minha cabeça rapidamente a lembrança de que algumas vezes na Terra, com o médico, a própria situação da paciente me fez considerar a necessidade de eliminar o feto para salvar a vida da mãe. Isso em condições de perigo comprovado e sem alternativa, evidentemente. Parecendo ler os meus pensamentos, o vigilante-chefe acrescentou:
não estou falando aqui de providências legítimas, que na verdade são provações redentoras pelas quais certas pessoas devem passar. Estou me referindo ao crime de assassinar aleatoriamente aqueles que devem renascer para uma nova experiência física. Seres que trazem desde a concepção o inalienável direito à vida.
Irmão Paulo, eu também já errei muito no passado. Peço que reconsidere sua decisão. Se permitir o socorro a esse infeliz, eu me comprometo a cuidar dela de maneira especial.
Minha querida amiga Narcisa, eu reconheço que todos nós somos espíritos endividados, mas temos a nosso favor a capacidade de reconhecer as próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Essa criatura é diferente. Tudo o que ela mais deseja no momento é perturbar quem trabalha. Os sentimentos dela são nascidos da hipocrisia. Essa mulher tem uma poderosa força destrutiva. Querem uma prova? Vem, vamos chegar mais perto dela. Presta atenção.
Pode se aproximar dessas criaturas. Eu não sou nenhum monstro. Não tenho medo, não. Ai,
o que deseja de nós?
Ai, socorro! 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 Eu preciso de ajuda. Irmãos, me pensarem! Não me abandonem! Ai.
Minha amiga, procure compreender. É preciso saber aceitar o sofrimento. Ele jamais é gratuito. Quantas vezes você cortou a vida de criancinhas e bichinhas, de espíritos encarnados com a permissão de Deus?
Quem disse que eu cometi essa falha? Minha consciência está tranquila, seu canalha! Eu gastei toda a minha vida ajudando mães a dar a luz à terra. Eu fui caridosa, crente, boa e pura.
Não é o que se vê na fotografia viva dos seus pensamentos e atos, minha irmã. Creio que ainda não descobriu o que significa remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo suas próprias necessidades, então pode voltar aqui.
Demônio! pequeno! Não! Aqui eu não voltarei jamais! Eu vou continuar esperando até que apareça o céu que me prometeram! E vou encontrar! Vou encontrar seu Cápsula! Falso! Hipócrita!
Faça o favor de se retirar! Não temos aqui o Cápsula! Somos servidores de boa vontade! Isso é uma casa de trabalho! Aqui os enfermos reconhecem os seus males e tentam curar.
Não lhe pedi remédio nem serviço. Canalha, já pratiquei boas novas. Exijo. Eu exijo para isso que fico merecendo.
Furiosa, lançando raios de ódio pelos olhos vermelhos esbugalhados, a criatura pareceu se modificar repentinamente. Perdeu o aspecto encurvado e trópico de enferma andarilha e, ainda praguejando, foi se afastando com o corpo ereto a passos firmes, absolutamente senhora de si. Fiquei pasmo com a transformação. Ali estava uma prova física de sua falsidade.
Observar o vampiro? Evide claramente a condição de criminosa e se declara inocente. É profundamente má e diz que é boa e pura. Sofre desesperadamente e afirma que é tranquila. Criou um inferno para si mesma e garante que está procurando o céu. Tomar cuidado com as boas ou más aparências é indispensável, meus amigos. Sem dúvida, essa infeliz um dia será socorrida pela bondade divina. Mas exatamente por princípio de caridade, na posição em que me encontro, não poderia abrir nossas portas a ela.
Após a criatura se perder na névoa da noite além do portão, o vigilante-chefe gentilmente nos pediu licença e retornou apressado a seu posto nas câmaras retificadoras. Narcisa e eu decidimos voltar a passos mais lentos, levando mais tempo na travessia do parque banhado de luz. A paisagem ao luar podia ser definida como fascinante. Notei imensa quantidade de árvores muito verdes e acolhedoras enfileiradas ao longo do caminho. A tudo eu olhava com atenção, interesse, talvez até para passar da mente as impressões desagradáveis de minutos antes, no episódio da mendiga espiritual. A velha enfermeira observadora logo percebeu minha curiosidade e começou a falar do campo onde...
Você está vendo, André, o que chamamos de salões verdes.
Como assim, salões verdes?
São aqueles contornos entre as fileiras de árvores que funcionam como recintos para as conferências dos ministros da regeneração e também para ministros visitantes e estudiosos em geral. Um dos salões verdes está sempre reservado para as palestras do governador quando ele se digna de vir até nós.
Mas que finalidade têm essas palestras, Narcisa?
Basicamente, educação.
Pensei que esse campo extenso servisse apenas como um espaço de ligação com as zonas inferiores, apesar de ter observado alguma vegetação frutífera.
Sim, por aqui passam alguns caminhos para o umbral. Nós também cultivamos vegetais para a fabricação de sucos alimentícios.
Ah, é?
E a ministra veneranda resolveu aproveitar ainda o parque para pôr em prática os excelentes processos educativos que ela mesma criou. De tempos em tempos, André, todas essas árvores se enchem de flores e ficam parecidas com pequenas torres coloridas de um palácio que tem por teto o firmamento, a luz do sol ou das estrelas, conforme seja dia ou noite.
Palácios da natureza? Quem na Terra poderia imaginar uma coisa assim?
A colônia de nosso lar, em peso, aplaudiu este projeto. Mas os palácios da natureza, na verdade, são uma ideia antiga da ministra veneranda. A campanha para a estruturação deles começou há precisamente 40 anos. Na época, era chamada Campanha do Salão Natural. E tinha o apoio de todos os nossos ministérios, que pediam cooperação geral de todos os habitantes. Para que você tenha uma ideia do sucesso do empreendimento, o Ministério da União Divina solicitou à veneranda que organizassem recintos desse tipo também no Bosque das Águas e nas escolas em geral. Nos parques de educação do esclarecimento foi instalado um verdadeiro castelo, todo feito de vegetação em forma de estrela. Dentro desse castelo funcionam 5 imensas classes de aprendizado, com 5 instrutores diferentes. No centro há um grande aparelho que projeta imagens, como um cinema lá na Terra, capaz de realizar 5 projeções diferentes ao mesmo tempo. Nossa cidade transitória foi bastante melhorada com essas iniciativas. Foram unidos num único esforço, serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual.
E o mobiliário dos salões verdes tem semelhança com o que se usa na Terra?
É muito diferente. A mobília foi inspirada pela ministra nos quadros evangélicos do tempo em que o Cristo passou pelo mundo. E ela usou então recursos da própria natureza, lembrando as preleções do mestre, quase sempre ao ar livre, como nas divinas excursões ao Tiberíades. Assim surgiu a ideia do mobiliário natural, esculpindo-se bancos e poltronas na própria substância do solo, forrados de relva perfumada e macia. O resultado é de uma beleza indescritível, meu amigo.
Eu não consigo nem mesmo imaginar. E a conservação exige cuidados permanentes, Narcisa?
Sem dúvida. Mas o trabalho é compensado pelo bem que os salões naturais fazem aos nossos olhos.
E são todos parecidos? Eu pergunto se há uma variação de, digamos, estilos no mobiliário.
O salão destinado às palestras do governador é um dos mais belos do nosso ministério. Veneranda soube que ele tinha especial predileção por paisagens helênicas mais antigas. E decorou o ambiente nesse estilo, com pequenos canais de água fresca, pontes delicadas, lagos, palanquins de arvoredo e belíssima vegetação variada. Cada mês do ano mostra cores diferentes, porque as flores vão se modificando em espécie de 30 em 30 dias. No mês de dezembro acontece o mais belo espetáculo, quando toda a natureza veste as suas mais lindas e variadas cores para comemorar o Natal de Jesus. Ao mesmo tempo, a colônia recebe os melhores pensamentos e as mais fortes promessas dos nossos irmãos encarnados na Terra. E, por sua vez, envia às esferas superiores poderosas afirmações de esperança e serviço numa homenagem ao Mestre dos Mestres.
Por tudo isso, esse salão, particularmente, deve ter um significado muito especial para todos os ministérios de nosso lar.
Com certeza, André. Quase todos os domingos, o governador comparece para fazer sua palestra. E ali fica durante longas horas conferenciando com ministros, conversando com trabalhadores, fazendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo visitas, confortando enfermos convalescentes. E à noitinha, quando seus compromissos permitem, ouve música, assiste a números artísticos executados por jovens e crianças dos nossos educandários. Eu diria que esse palácio natural de uso do governador é uma espécie de atração turística da colônia. Todos os visitantes que vêm a nosso lar não saem daqui sem conhecê-lo. Acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas.
30 mil? Mas é uma obra gigantesca. A colônia de nosso lar deve ter verdadeira adoração pela ministra veneranda.
Toda a nossa gratidão é pouca para retribuir a dedicação dessa abnegada serva de nosso senhor. Além de todas as